Senhor, explica para a gente o que seria exatamente favorecimento da prostituição e de quanto que essas penas, qual é a pena prevista hoje, para quanto, para qual seria a mudança na
Bom,
proposta?
primeiro vamos fazer um pano de fundo para poder chegar no próprio projeto de lei. Dados de 2022, 2023, o governo ainda não apurou, mas 2022 nos traz números que nos assustam. Meninas de 10 a 14 anos, pelo relatório que nós temos, 49%, 49,6% mais precisamente, dessas meninas de 10 a 14 anos sofreram algum tipo de agressão ou violência sexual. Quer dizer, praticamente a metade dessa moçada novinha. Quer dizer, o Brasil está entrando numa crise violenta com relação a essa questão do abuso, da facilitação, que é exatamente o favorecimento, e do próprio crime em si, do estupro. Esse é um ponto, né, que a gente se assustou. 2022 também, a média por estados no Brasil foi de 2.449 casos. Né, de estupros, de abusos, etc., no país todo. O meu estado, não foi 2.400 e tanto. O meu estado foi 3.648, que é o Pará. Né? Quer dizer, nós temos aí mais ou menos 1.200 a mais do que a média nacional. Terceiro ponto para explicar isso também. Nós temos um arquipélago no Pará chamado Marajó, muito debatido, muito citado por aqui. Marajó é uma área 95 mil quilômetros quadrados, quase 600 mil habitantes e tal. Uma região muito difícil, muito pobre, muita dificuldade. Marajó teve 550 casos, sendo 407 casos de estupros, para te ter uma noção da crueldade. Isso tudo nos levou a tomar alguma atitude, né? Então, elaboramos um projeto de lei onde a gente reforça a pena, porque a pena, por exemplo, para quem abusa ou comete crime, era de 4 anos, por exemplo, pena mínima. Com 4 anos, o cara não vai para a cadeia, ele cumpre em casa. Está entendendo? E se esse agressor for um membro da família, que realmente tem que ficar em casa? Quando é que você vai libertar essa menina? Quando é que você dá um jeito nessa menina? Então, o que a gente fez para uma forma de dar uma resposta a esses números, a esses dados para o Brasil? Não só para o meu estado, para essa região do Marajó, mas para o Brasil como um todo, né? Aumentar a pena de 4 para 6 anos, essa pena mínima. Então, a pena mínima não vai ser mais 4 anos para o cara poder cumprir em casa, numa domiciliar. Não. Vai ser de 6 anos. Com 6 anos, ele vai para a cadeia. Certo? E ao ir para a cadeia, trabalha-se de outra forma como resolver aquela questão, se de repente ele for membro da família
Não
e
pode voltar
está,
para casa.
não pode voltar para casa. Vai ter que cumprir a pena no regime de reclusão, na cadeia mesmo. Pena máxima, que era de 10, passamos para 12. Então você não tem mais 4, 10, você tem 6, 12. Dessa forma, a gente endurece a lei com relação à questão dos crimes cometidos, para ver se a gente, pelo menos, assusta esse povo que, lamentavelmente, está desrespeitando e destruindo a família.
O senhor, recentemente teve, a Comissão de Direitos Humanos fez uma diligência lá em Marajó. O senhor participou dessa diligência e disse que o que foi encontrado, as conversas com as mães, foi tudo muito chocante. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa diligência da Comissão de Direitos Humanos.
Perfeitamente, foi dia 6 passado, né, chegamos à cidade de Melgaço, onde tínhamos, né, acertado tudo, fomos bem recebidos, fomos para um centro de eventos e tínhamos mobilizado algumas pessoas, famílias, vítimas, né, de pessoas que sofreram esse tipo de crime, experimentaram na vida real o que, que significa isso, né? E nós ouvimos depoimentos aterrorizantes. Aquela população precisa de uma atenção especial para se tratar daquilo. A chaga do crime de abuso, de facilitação, de estupro naquela região está acima da média nacional, vivendo um momento de muita explosão. Né? Depois que nós estivemos lá, já teve alguns outros casos. Felizmente, a polícia chegou a tempo, evitou o crime final, né? Não evitou o primeiro crime, que foi o abuso, né? Mas evitou a morte de uma adolescente. Isso é preocupante, quer dizer, você está em cima, você está falando, você tá pressionando contra, né? Mas o cara está se sentindo no, no, na, na, digamos assim, na razão, no poder de poder fazer. Né? É uma região onde a droga também transita com muita facilidade, e um ser humano drogado, ele não responde bem ou nada, né, pelos seus atos. Eu acredito que tenha muita influência da questão droga pelo meio também. Né? Então, o Marajó precisa de um tratamento muito, muito particular com relação ao Brasil como um todo.
Esse tema, senador, de exploração sexual, de violência sexual contra as crianças e o estupro também, como o senhor mesmo falou, tem tomado os debates ultimamente, né? Foi muito debatido aqui no Senado também. Além de endurecer as penas, que outras medidas o senhor acha que poderiam ser colocadas aí como sugestões para reduzir isso?
Bom, a gente e os governos precisam fazer isso. Lamentavelmente, política pública é muito mais discurso. Quando você pega para valer, abre o orçamento e vê alguma rubrica. Você precisa para fazer alguma ação, dinheiro para fazer isso. Que não precisa ser muito, precisa ser apenas que atenda a necessidade. O Marajó tem os piores IDHs do Brasil, estão ali. Correto? Quer dizer, a pobreza extrema, para não chamar miséria, está muito presente na vida do marajoara. E a pobreza termina sendo, essa miséria toda termina sendo uma fonte de violência, né? A violência nasce a partir daí, em função das necessidades das pessoas. Por exemplo, é comum quando as balsas passam nos rios, elas fazem rota para Santarém, para Manaus, aquilo ali vai e vem. Meninas, né, apoiadas pela própria família, elas pegam uma canoinha de remo, encosta na balsa grande, amarra e sobe na escadinha, né, e vai pedir alguma coisa para os caminhoneiros. Correto? Essa é uma forma que se pode evitar, né? Não permitir que isso aconteça. Né? E assistir aqui na base, essas famílias, o que está acontecendo. Não é? Os programas sociais do governo estão aí. E se tem Bolsa Família, se não tem Bolsa Família, tem um outro tipo de colaboração para que essa família evite isso. Depois você tem que quebrar essa questão cultural, porque pedir, às vezes, por exemplo, se você vai numa região onde a presença indígena é muito forte, o indígena pede muito, né? E faz parte, ele acha que aquilo é normal. Né? Aí essa cultura termina passando para os não indígenas também, me dá isso, me dá aquilo. E é nesse ponto aí eu vejo um ponto de muita fragilidade, quer dizer, me dá, sim, tá bom, eu não te dou, eu troco uma coisa por outra. Quer dizer, posso até te dar alguma coisa, mas me permita te usar. Né? Pode ver que 98%, 99% dos crimes são contra meninas, correto? E não contra meninos, entendido? Uhum. Exatamente em função disso. Então, a família marajoara precisa ser trabalhada do ponto de vista da sua cultura para que o pai e a mãe tenham zelo, ciúme dos filhos, das filhas, especialmente, e as crie, ou os crie, e mais perto, dominando suas movimentações e suas ações, que aparentemente era alguma coisa ingênua, sem maldade, mas hoje está um perigo.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto na semana, alguns dias atrás, é um projeto de autoria do senador Estevão Valentim, a senadora Damares foi a relatora. Cria a Política Nacional de Combate à Exploração Sexual, à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E um dos itens colocados como prevenção é a questão da informação. A senadora ressaltou que essas crianças teriam, dentro da própria escola, informações, respeitando o discernimento, né, de cada idade de cada uma, para explicar que, às vezes, aquele carinho que acontece, né, em casa não é um carinho, que aquilo é, sim, um estupro, que aquilo é uma violência. Você acha que a informação pode permitir mudar um pouco essa realidade?
Com certeza. Tudo que possa contribuir para melhorar é bem-vindo, né? E a criança precisa aprender exatamente o que é um carinho, né, tocado, digamos assim, pela pele aqui, ou um carinho tocado pelas mãos dessa forma. Então, isso começa em casa. E ela tem que entender que alguém que trabalha dessa maneira, ou que lhe trata dessa maneira, é diferente do outro que trata, né, com outro gesto, com uma outra forma.
Como é que está a tramitação da proposta, senador?
Está na CCJ, já sugerimos o relator, e vamos conversar com o presidente Davi, a fim de que a gente possa ver esse projeto avançar.
Senador, obrigada pela sua entrevista e convidamos já para uma outra oportunidade.
Com certeza, gratidão da nossa parte também. Estamos sempre à disposição para tratar não só desse, mas de tantos outros casos que os senhores queiram aqui divulgar e passar para a sociedade.